pedir desculpa a quem esteve à espera mais tempo, agradecer a quem fez também a viagem mais longa para aqui estar. Achámos que era bom estarmos todas para começarmos esta sessão. Nós convidámos a estar aqui, e o Zé Soares já vai apresentar a proposta, porque queremos ver como é que o Bloco de Esquerda pode colaborar a que uma negociações que estão difíceis com o Governo para enquadrar a situação das AMAs seja resolvido. Queria dizer só o seguinte, muito brevemente. As AMAs têm tido um papel fundamental no nosso país e têm sido muito maltratadas pelo Estado. Têm sido maltratadas de várias formas, desde logo pelo seu vínculo laboral desde sempre, por estarem a recibos verdes, também pelos pequenos problemas, pequenos grandes, porque é das vidas que todos os anos acontece, seja com férias, seja com remunerações, etc. Enfim, tem existido um desrespeito constante pelas AMAs que não nos pode sossegar, que deve ser denunciado e que deve acabar. Do nosso ponto de vista, parece-nos claro que as AMAs devem ter vínculos laborais estáveis, são postos de trabalho permanentes, a que deve corresponder, naturalmente, contratos efetivos de trabalho, sejam eles diretamente com o Estado, sejam eles com outras instituições. É para isso que aqui estamos. Para aqui estarmos, e este caminho deveu-se à vossa organização, a terem falado, a terem chamado a atenção para a situação em questão, e são exemplares da luta de quem, estando na mais numa precariedade terrível, não deixou de se unir para se fazer ouvir. E se hoje estamos mais perto de ter boas soluções, deve-se à vossa determinação, com toda a dificuldade em organizarem-se, em fazerem-se ouvir, e queríamos agradecer-vos por isso, porque temos aprendido imenso com o diálogo, o percurso que temos feito em conjunto. E muitas das soluções que foram debatidas, da lei do pré-FPAP, tudo, se deveu muito também ao vosso exemplo, àquilo que nos contaram das vossas vidas, ao que nós compreendemos, ao que nós aprendemos com o vosso exemplo de luta. Vocês, o vosso caso é importante não só para as AMAs, mas para tantos precários e precárias deste país. Para além disso, do nosso ponto de vista, a questão das AMAs é uma questão mais vasta. Tem a ver com os vossos direitos laborais, e é sobre isso que nós hoje estamos aqui, e é disso que queremos falar, mas também tem a ver com as políticas que o país tem para a primeira infância. Nós não achamos que seja possível um país ter objetivos como promover a natalidade, promover os direitos das mulheres, promover o apoio à família e não ter AMAs. Devo dizer-vos que eu pessoalmente tive a minha filha mais velha numa AMA e bem sei que não teria sido possível organizar a minha vida ao início se não tivesse acesso a uma AMA. Mesmo que houvesse creches para toda a gente, íamos continuar a precisar de AMAs, porque correspondem a formas de organização diversas no território, da vida das famílias, laborais, etc., que são imprescindíveis. E, portanto, quando nós defendemos os vossos direitos laborais, e isso em si já era uma causa justíssima, já não precisava de mais nada, mas sabemos também que estamos a defender as políticas de Estado Social Universal em Portugal, de apoio à família e de apoio à primeira infância. Muito obrigada pelo vosso trabalho, muito obrigada pela vossa luta e pela vossa presença.
Bom dia a todas e a todos. Queria também agradecer-vos a vossa presença. É um gosto receber-vos aqui. Já nos temos encontrado noutros momentos e quando planeámos num encontro que tivemos em Braga este encontro, tínhamos dois objetivos. Primeiro, era que as AMAs fossem recebidas pelo Governo para fazer o ponto de situação da regularização, da vinculação das 271 AMAs que tiveram parecer positivo no pré-FPAP, mas também para podermos discutir como é que essa regularização se ia concretizar e o que é que podíamos fazer pelas outras AMAs que não tinham tido parecer positivo ou que não estavam a trabalhar para o Estado. A Catarina já disse, vocês estão fartas de saber, já discutimos isso muitas vezes, o enquadramento das AMAs por via de um falso recibo verde é uma injustiça, é uma desproteção social, é um desrespeito para com o trabalho que vocês fazem. E por isso nós temos dito que, apesar de desde os anos 80, pelo menos, que isso acontece assim, o recurso ao recibo verde para enquadrar as AMAs, que a luta por um contrato de trabalho é uma luta essencial para que vocês tenham proteção social, para que os descontos não recaiam todos sobre vocês, para que tenham direito a férias, para que tenham direito a férias pagas, ao 13º mês, ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal, e, portanto, para que tenham as vossas condições de trabalho iguais às dos outros trabalhadores por conta de outrem. Temos tido algumas discussões sobre se é legítimo ou não o recurso ao trabalho independente, ao recibo verde. Nós entendemos que não, porque vocês têm um horário que não são vocês que decidem sozinhas, vocês têm uma supervisão técnica que é da Segurança Social e, portanto, vocês não são trabalhadoras autónomas independentes, vocês têm que adaptar a vossa casa e, portanto, têm que adaptar o local de trabalho em função das regras que são definidas por uma lei, que são definidas pela Segurança Social, estão sujeitas à fiscalização e tem que ser assim da vossa atividade e, portanto, entendemos que não é justificável que se mantenha a situação do recibo verde. Quando esta maioria se constituiu, no início desta legislatura, em 2015, no final de 2015, nós tínhamos um problema urgente para resolver, que era aquele regime do Mota Soares, do PSD e do CDS, que visava basicamente acabar com as amas da Segurança Social. Transferir todas as amas para as IPSS, lavar as mãos e, de preferência, até acabar com a responsabilidade por parte do Estado da existência de amas. A primeira coisa que nós fizemos foi tentar prorrogar, suspender esse processo de transferência para as IPSS e prorrogar esse período transitório para que nós tivéssemos tempo para regularizar, vincular as amas que estavam a trabalhar para a Segurança Social e acautelar a situação das que tinham sido forçadas a transferirem-se para IPSS. Conseguimos fazer isso e, entretanto, surgiu o Programa de Regularização dos Precários da Administração Pública, o PREVPAP, e então a ideia era nós suspendemos esse processo que estava em curso e que visava acabar com as amas da Segurança Social que vinha do PSD e CDS e iniciar esse processo de regularização por via do PREVPAP. Foi isso que começámos a fazer, vocês fizeram as vossas candidaturas, mandaram os requerimentos para a Comissão de Avaliação Bipartida, andamos meses e meses para saber quais eram as decisões da Comissão de Avaliação Bipartida e finalmente soubemos no verão do ano passado, já lá vão 8 meses, quase 9, soubemos que tinha havido 271 amas que tinham tido parecer positivo para serem vinculadas à Segurança Social. Ficamos muito contentes com isso e ficamos também preocupados com o facto de haver amas que tinham sido forçadas a ir para IPSS e que tiveram parecer negativo pelo facto de não terem nenhuma relação direta com o Estado, mas serem intermediadas por instituições particulares de solidariedade social. E dissemos na altura que nós queríamos que a situação dessas outras amas também fosse acautelada, nomeadamente daquelas que, tendo uma vida inteira de trabalho com a Segurança Social, foram empurradas durante estes últimos anos, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, foram empurradas para as IPSS. E que achávamos que esses pareceres deviam ser reanalisados, porque verdadeiramente essas amas não eram trabalhadoras das IPSS, eram trabalhadoras da Segurança Social que também mereciam ser vinculadas. E depois há finalmente a situação das amas que trabalharam toda a vida nas IPSS e que não cabem dentro do PREVPAP, não fazem parte do Programa de Regularização dos Precários da Administração Pública porque nunca tiveram uma relação com a Segurança Social, mas que também não têm que ficar a recibo verde, a falso recibo verde, também têm direito a um contrato. E portanto são estas três situações com que nós nos confrontamos e que queremos resolver. Depois da reunião que tivemos em Braga, da insistência que fizemos junto do Governo, da pressão que fizemos junto do Governo, de termos marcado esta audição, dos mails que as amas mandaram para os grupos parlamentares e para o Governo, tivemos já 2 resultados desta audição. O primeiro resultado foi que o Governo marcou uma reunião no passado dia 20, anteontem, com a Associação das Amas para discutir como é que ia ser feita a integração, como é que ia ser a integração na carreira das amas que tiveram para ser positivo. Sobre isso, a Romana, a Luísa poderão dar nota de como é que correu essa reunião com o Governo. Além disso, outra consequência de termos marcado esta sessão é que, depois de termos marcado esta sessão e porque sabiam que esta sessão ia haver, os pareceres foram homologados e as amas começaram ontem, anteontem e ainda hoje a receber as comunicações a dizer que tinham sido homologadas e que, portanto, iam ser vinculadas. E, portanto, já valeu a pena, que não fosse por outra coisa, já valeu a pena termos marcado esta audição, vocês terem feito esta viagem e estarmos aqui. O que é isto, antes de passar a palavra às amas? Isto é um projeto de resolução que nós queremos apresentar e que recomenda ao Governo o que nos parece ser aquilo que é urgente fazer. Num projeto de resolução nós temos esta primeira parte que nós chamamos a exposição de motivos, é nós a explicarmos porque é que estamos a propor aquilo que vamos propor. E depois, esta segunda parte aqui no fim, que tem três pontos, que é o articulado, a parte resolutiva, são as recomendações que vão ser votadas aqui na Assembleia da República quando nós entregarmos este projeto e depois de o discutirmos. O que é que nós queríamos hoje também discutir convosco, além das informações que a Romana e a Luísa passarão e outras amas de Braga que estiveram nessa reunião com o Governo que vos transmitirão? Queríamos saber se isto corresponde àquilo que é necessário. E queríamos, portanto, discutir convosco este projeto. Há aqui coisas que já identificamos que precisam de ser corrigidas na tal exposição de motivos. Por exemplo, aqui diz, logo na primeira linha, em Portugal há mais de 1 milhão de amas que trabalham para as IPSS. A Romana já nos disse que já não são 1 milhão de amas, já são cerca de 750, mas vale a pena lembrar, já houve 4 mil amas em Portugal. Mas tudo bem, temos aqui aspectos para corrigir e, portanto, queríamos que vocês nos alertassem sobre aspectos que haja para corrigir aqui na exposição de motivos e, mais importante até do que o enquadramento, são estes três pontos. O que nós achamos e queremos recomendar e queremos que o Parlamento vote e queremos lutar convosco para que aconteça são estas três questões. Primeiro, que até ao fim de julho, o Governo, que já homologou a entrada das 271 amas, que concretize a sua entrada na administração pública, que lance os concursos e que os concursos se concluam até julho. Porquê? Porque nós não queremos outra vez aquele filme durante o período das férias e durante o período do novo ano letivo, com as inscrições, com a confusão, sem saber como é que vai ser, se as amas têm férias remuneradas, se não têm, quantas crianças vão ter. Queremos que isto fique resolvido antes do verão. E queremos que a vossa integração seja feita tendo em conta as especificidades da vossa profissão. É muito raro haver na administração pública trabalhadores que façam 11 horas de trabalho como vocês fazem. Ou 12, ou até mais. Mas quer dizer, o 11 é aquele patamar mínimo que todas dizem que pelo menos as 11 fazem. Pronto, vocês já dirão, mas o que eu quero dizer é, há especificidades da vossa profissão que têm que ser acauteladas. E o Governo disse que estava a demorar este tempo todo porque ainda estavam a ver como é que iam fazer uma carreira específica. Não foi isso que agora disseram na reunião. Nós o que entendemos é, o ideal seria uma carreira específica. Se não houver uma carreira específica, que haja pelo menos normas específicas que vos enquadrem na carreira que vocês vão ter. Em segundo lugar, que a Comissão de Avaliação Bipartida reanalise os processos que tiveram para ser negativo para que aquelas trabalhadoras que tiveram pelo menos 6 anos na Segurança Social e que agora estão em PSS possam ainda ser integradas pelo PrevPAP. E finalmente, se é o Estado que financia as IPSS que têm as amas, mesmo as amas que são de IPSS, então o Estado, quando faz o acordo de cooperação com essas instituições em que define o dinheiro que lhes vai transferir, deve ter como uma exigência básica que as amas das IPSS tenham um contrato de trabalho com as IPSS. Porque não faz sentido o Estado estar a dizer que as amas não são verdadeiros recibos verdes, têm que ter um contrato de trabalho e estar a fazer um contrato de trabalho para as amas com a Segurança Social e depois a mesma Segurança Social, quando financia instituições particulares para terem amas, aceita que essas amas estejam numa situação ilegal do ponto de vista dos seus direitos laborais. E, portanto, esses são os três pontos que nós achamos que são as prioridades e que queríamos que vocês se pronunciassem. Portanto, vou passar a palavra à Romana, a Luísa depois acrescentará também, e gostávamos de, para lá dos testemunhos sobre a vossa situação profissional, que são importantes, mas que nós também já temos vindo a conhecer ao longo destes meses, que nos ajudassem e que se pronunciassem sobre que alterações é que seria preciso fazer aqui, se é este o documento que nós devemos apresentar, se estes três pontos são os pontos certos, se estão bem redigidos, se é isto que nós queremos e se é por isto que nós temos que lutar. E depois acho que além do projeto, havemos de também discutir como é que vamos dar força em próximas ações de encontro, cartas abertas ou o que seja. E calma e passa à Romana. Romana, obrigado.
Não percebo nada disto. É muito mais fácil estar com os meninos do que com estas coisas aqui à frente. Obrigada a todas. Aquelas que vieram de Braga, duas vezes obrigado, porque desde as 6 da manhã que andam por aí. As outras que estiveram à espera, pedimos desculpa, foi só um bocadinho. Vou passar a dar as informações que nos foram transmitidas quando tivemos reunidas com o Governo na quarta-feira. Sim, eu vou dizer quem foram. Eu vou dizer os nomes deles. Para não me esquecer de nenhum, vou buscar cábulas. Eu tenho que ter a cábula ao pé de mim, senão vou me esquecer. Ora, estiveram representantes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e também do Ministério das Finanças, da Administração e do Emprego Público. Não digo os nomes, vale a pena dizer os nomes? Posso dizer ou não? Do gabinete do chefe do gabinete da senhora secretária de Estado era o Dr. Carlos Pinto. Tinha duas juristas, que era a doutora Teresa Raimundo e a doutora Rita Santos. E do Ministério do Trabalho estava... Isto eram as duas do Ministério do Trabalho. Das Finanças estava o doutor José Macedo e a doutora Emília Afonso. Eu fiquei um bocado preocupada, tenho que dizer agora, senão nunca mais digo. Quando eu soube que a doutora Rita Santos também tinha estado quando foi feito o decreto 115, deu-me aqui uma dor. Mas como isto agora vai ser tudo alterado e vai ser mexido por outras mãos e vai ser lido por outros olhos, eu estou cheia de esperança. E foi-nos informado que no dia que brevemente e pelos vistos já começou que as amas iriam ser as 271 amas da Segurança Social iriam começar a receber as suas notificações para depois entrarem no seu processo de enquadramento através de um concurso que não tem nada de complicado. É uma coisa muito simples. E é só para a vossa vaga. Cada uma entra num concurso para si. Aquela vaga é para si própria. Não é para mais ninguém. Porque as colegas estavam muito assustadas com a palavra concurso. Não tenham medo, que não é nada de especial. É uma forma de vocês passarem a ter o vosso contrato de trabalho. Nós questionámos o Sr. Dr. Carlos Pinto acerca dos prazos, porque os prazos afligiam-nos, porque há muito tempo que andamos à espera. Era para ser, mas nunca mais é. E agora parece que vai ser, que as colegas já, pelo menos algumas notificações já chegaram, e está mesmo a andar. E por aquilo que está aqui nesta proposta, está pedido que o prazo de tudo acabe em julho. Vamos ver se a gente consegue que isto seja tudo cumprido. Foi também convocado, perguntámos porque é que, onde é que iriam ser enquadradas as amas. Que há muito tempo estamos à espera que haja um enquadramento correto da nossa atividade. Nós somos amas, não somos mais nada, somos amas. E responderam-nos que as amas vão entrar nas carreiras gerais da administração pública. E sendo assim, nós ficámos um bocado apreensivas, porque como é que vai ficar a situação do horário da ama? Nas carreiras públicas não há horários de amas. Não há nenhum horário de trabalhadoras das assistentes ou técnicas ou assistentes operacionais ou as assistentes que elas quiserem que nós sejamos. Não tem horários como o nosso. Ninguém trabalha como nós trabalhamos. Por isso, a forma de ser enquadrado o nosso horário num qualquer enquadramento legal tem que ser bem, bem definido. A nossa forma de horário e outra coisa que vocês fazem e que nós das IPSS não fazemos, que é a alimentação. Quantas horas vocês perdem para confeccionar os alimentos? Isso é tempo. Vocês têm que se levantar mais cedo de manhã para começar a preparar a alimentação. Não pode ir para a cozinha com os bebés. Por isso têm que se levantar mais cedo para cozinhar. Isso é tempo. Já nem falo nas compras. Quando vamos às compras, compramos tudo, não é? As nossas e o que é para eles. Mas o tempo que se está a cozinhar também é o vosso tempo. Assim como outros pormenores, são muitos pormenores relacionados só connosco. E não há forma de depois, nestas carreiras que o senhor nos falava, de vos pagarem o suplemento alimentar. Porque isto é um ordenado fixo. A AMA passa a ter um ordenado fixo, então onde é que vai entrar o suplemento alimentar? Continuamos a precisar de um regulamento só nosso. E enquanto isso não acontecer, nós não vamos parar com isto. Temos que o ter, temos que ter um guia. É o nosso guião, como é que se trabalha. Toda a gente vai trabalhar da mesma maneira, não é? Acho que não me esqueço de mais nada sobre as principais questões que se puseram ao Governo. Agora, as outras questões que também pusemos ao Governo, não que são diretas para as amas da Segurança Social, mas são para as amas das IPSS. Há muitas amas em IPSS. Há muito mais amas hoje em IPSS do que na Segurança Social, porque a Segurança Social transferiu-as para as IPSS e hoje estão a braços com a situação delas. As situações da Segurança Social estão resolvidas, estão a caminho da sua resolução. As outras não. As outras está a ser um bocadinho mais difícil, mas não vamos deixar que não se resolvam. Vai ser mais devagarinho, mas pronto. A Luísa tem mais, vai dar as informações relacionadas com a situação que foi apresentada das amas das IPSS e misericórdias.
Desliga o microfone. Desliga. Muito obrigada por estarem presentes e por terem feito aquela espera inicial, mas acho que é por uma boa causa. Em relação ao encontro que nós tivemos e à reunião que tivemos com os representantes do Governo no dia 20, no que respeita às amas que estão enquadradas em IPSS e misericórdias, tirando a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que é uma exceção nas amas enquadradas fora do Instituto de Segurança Social, porque a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem uma forma muito própria e tem protocolos e outras leis que, pelo qual se rege e por regra costuma respeitar e seguir aquilo que o Governo segue referente aos empregados que estão em funções públicas. Todas as outras IPSS, misericórdias, fundações que têm creches familiares, segundo o Governo, não são creches familiares de resposta direta do Governo. O Governo entende que nós não somos amas da função pública, nós não somos amas da Segurança Social, nós somos amas dessas próprias instituições. Porque as instituições, segundo eles, têm total autonomia para gerir todas as verbas que são atribuídas para as respostas sociais através dos protocolos que estão a ser celebrados. Nós não concordamos com essa situação, obviamente, porque quem trabalha em IPSS sabe que se quer ser ama e inscrever-se como ama de uma creche familiar numa IPSS, tem de primeiro dirigir-se à Segurança Social, tem que se inscrever, tem que entregar toda a documentação, tem que provar que tem formação e depois fica à espera que seja a senhora Segurança Social a autorizar a emissão das nossas licenças ou autorizações de trabalho. Sem elas não podemos ir-nos inscrever nas instituições. As instituições, quando nos contratam, estão sujeitas ao parecer favorável e à autorização da Segurança Social, porque se não tiverem essa autorização, que a AMA pode ser contratada, a instituição não vai receber nem a verba referente ao ordenado da AMA, nem a verba referente a cada uma das crianças que vai ficar em casa da AMA. Portanto, as instituições dizem que não, nós somos trabalhadoras da Segurança Social porque nós temos que cumprir as regras e a regulamentação das AMAs profissionais, legalmente estabelecido no Decreto 115. A Segurança Social diz não, vocês estão sob a alçada das IPSS, porque as IPSS são livres de gerir o financiamento como querem. De uma forma ou de outra, as IPSS neste momento, segundo o Governo, não estão sequer em cima da mesa para discussão. PrevPap de todas as AMAs que estão em instituições foram recusados, não serão reavaliados. A resposta é mesmo, AMAs em IPSS não serão integradas no processo de PrevPap. Ponto. Neste momento é uma luta que nós vamos ter que pensar, porque primeiro tem que existir uma regulamentação da carreira profissional da AMA, com todos os direitos e deveres, com toda a legislação inerente, para que as colegas da Segurança Social possam ser devidamente integradas. E depois é que as AMAs em IPSS podem agarrar nesse regulamento e nessas leis para começarem a orientar como é que vão exigir que os mesmos direitos nos sejam aplicados e que, acima de tudo, as instituições se têm autonomia para gerir o dinheiro que lhes é dado, as instituições têm que começar a cumprir toda a lei laboral. As AMAs não podem continuar a falsos recibos verdes. Ponto final parágrafo. As AMAs têm que ter todos os seus direitos no que respeita a futuras reformas, no que respeita aos direitos como qualquer outro trabalhador da função pública, no que sobre baixas por doença, baixas por maternidade, porque nós temos alguns direitos adquiridos agora como trabalhadoras independentes, mas que no fundo não nos dão nada. Uma pessoa que tenha que ficar 3, 4, 5 meses com uma baixa com base no nosso ordenado, quando temos a sorte de estar há mais de 2 anos com 4 crianças, é miserável. Não dá nem sequer para os medicamentos nem para os tratamentos. Portanto, é toda uma luta que vamos ter de continuar e vai ser uma luta um pouco mais prolongada do que a das colegas da Segurança Social. E nós cá estamos para continuar, temos tido o apoio do Bloco de Esquerda, principalmente nas pessoas da doutora Catarina e do doutor José Soeiro, que têm sido incansáveis, e nós vamos continuar a contar com o apoio deles, e cá estaremos para tudo o que vocês precisarem, e o que nós pudermos, estaremos cá para vocês. Muito obrigada.
Claro.
Esqueci-me de dizer que pedimos ao Sr. Representante da Segurança Social, Carlos Pinto, que alertámos para que não tornassem a fazer este ano o que já fizeram nos anos anteriores às AMAs da Segurança Social. Foi obrigá-las a trabalhar no mês de férias. Nós já sabemos que as AMAs são todas escravas, mas terem o descaramento de pedirem às AMAs que escrevam quantos dias do mês de agosto vão trabalhar para poderem receber o mês inteiro é o cúmulo. É mesmo a cereja no topo do bolo. E nós, eu falei lá como estou a falar convosco, eu não sei falar de outra maneira. Desculpem lá, eu só sou assim. E então, alertámos e ainda mais, ainda pedimos para que as colegas fossem ressarcidas de tudo o que lhes tiraram. Não é? Não sei, o senhor não sabia. Ele disse que ia tomar previdências, vamos aguardar. Não, dali o que nós fizemos foi alertar de todas as situações que estão erradas. Pedimos para serem corrigidas. Se vão ser, nós tentamos. É só para vocês saberem que eu não me esqueci.
Então, nós temos que sair daqui à 1:30 no máximo. Portanto, temos ainda um pouco menos de uma hora para discutir. Vocês, quem quiser intervir, basta pôr o braço no ar. Tenho um microfone, é só carregar num botãozinho ao lado do microfone e assim ouvimos todos bem o que vocês estiverem a dizer. E, portanto, vamos agora abrir a possibilidade de vocês dizerem de vossa justiça. Se tiverem sugestões também sobre este documento, deem-nos sugestões para depois chegarmos ao fim com um documento que seja... em que todas vocês se reconheçam, E é isso, e vamos a isso. Preocupações, perguntas, sugestões, força.
Eu já tenho 66 anos, e estava a pensar em reformar-me este ano, já estou a completar a idade, e a reforma já foi saber a simulação, é uma miséria, e eu gostava de saber como é que vai ser o meu futuro, se devo pedir a reforma ou se não, ou se vou ficar com a miséria.
Quantos anos tem de descontos?
40. Eu já lhe dei. Tenho que saber, porque mesmo as técnicas quer saber se mão de integrar crianças ou não, porque eu tenho que dizer. Fiquei de lhe telefonar e queria saber uma resposta. Não sei o que é de fazer. Não sei, eu por mim contei sempre.
Uma questãozita. Eu gostava de saber se não há uma lista das 271 amas, porque há algumas que ainda não estão a receber os e-mails. Portanto, queríamos saber quem é que estão integradas e quais são as que não estão.
Ok, obrigado. Mais força.
Eu gostava de saber, da reunião havida, portanto, na passada terça-feira, não foi quarta-feira, como é que é possível o Governo não reconhecer as amas que foram empurradas e obrigadas, no meu caso eu quase que fui obrigada, a ir para uma IPSS, quando é ele próprio que fez, não é? Que as conduziu a tal. E como é que não reconhece se é ele próprio que fez uma lei que obriga as instituições que recrutam as amas a trabalhar a recibos verdes? Enquanto não se mudar a lei, as instituições vão trabalhar de acordo que a lei permite. O que me diz a minha diretora é que o que a lei diz é que é para trabalhar a recibos verdes e por isso não muda nem pode contratar ninguém a recibos com contrato. Eu gostava de saber como é que o Governo pode contradizer-se desta maneira, quando é ele que faz os acordos protocolares com as cooperações, acordos de cooperação, que paga o vencimento da AMA às próprias instituições, de acordo não com o trabalho da AMA, mas de acordo com as crianças que cada AMA recebe, ou a instituição. Gostava de perceber. Isto é incongruente, completamente incongruente. E é uma tristeza.
Desculpe, tá. Eu tenho uma questão sobre um assunto que nunca é falado, mas que nos está a afetar bastante, que é sobre a questão de que temos 4 meninos e em 2009 foi mudada uma lei sobre os abonos deles. É assim, se os pais têm um rendimento maior, os meninos já não têm escalão. Eles estão na mesma nas nossas casas, têm o aquecimento, têm a alimentação, têm tudo por igual. Mas esses meninos dão-nos um prejuízo de meio subsídio, que são 35 euros por criança, mais ou menos. Acontece, se nós temos 4 crianças que são mais carenciadas, temos um subsídio por completo, que nos dão os 200 e tal, não sei bem ao certo, que é o que nos ajuda a pagar as despesas da casa, como os aquecimentos e mais conforto, entre aspas, para as crianças. Se nos tiram esse dinheiro, que nós não temos culpa nenhuma, se os meninos têm mais possibilidades ou menos, nós somos bastante prejudicadas entre 150 euros. Nós, basicamente, fazemos o mesmo trabalho e só recebemos menos esse dinheiro. Que eu acho uma injustiça, porque antigamente não faziam isso. Em 2009, decidiram tirar-nos mais esse direito que nós tínhamos. Porque os meninos estão dentro das nossas casas e o relacionamento com eles connosco é exatamente a mesma coisa. Às vezes, os que não nos pagam, que é, eles não têm culpa, não é? São até os que vêm mais cedo e vão mais tarde e dão-nos mais trabalho, entre aspas, nos horários. Complicam-nos mais a vida. E são os que, por vezes, nós temos um prejuízo, de certa forma, com essas crianças, que não temos culpa nenhuma. Isso eu gostava que vocês expusessem isso, porque nós, até 2009, não tínhamos esse problema connosco. Sabíamos que o nosso ordenado era sempre aquele certinho, e vaziávamos nisso. Agora não podemos. Nós em janeiro somos bombardeadas ou com mais dinheiro ou com menos dinheiro e nem nos telefonam sequer a avisar. Isso aconteceu comigo agora em janeiro.
Obrigado. Está aqui primeiro e depois...
Nós também Temos há uns anos para cá, a Luísa e a Romana também sabe. Nunca nos foi facultado um subsídio de desgaste. Ora bem, as crianças estão connosco. Desgastam as nossas casas. Somos nós, amas, que praticamente entramos com o nosso em tudo. É a roupa para lavar, porque independentemente da instituição estar a dizer a sexta-feira peguem nos lençóis e entregam aos pais, mas há outro tipo de roupa que a gente utiliza na cama da criança, tipo cobertas e não sei o quê, que é nosso e a gente gosta, portanto, de lavar. É detergentes, é material, portanto, tudo o que seja inerente às crianças. Não dão nada, zero. Não é justo. É a nossa água, é a nossa luz. Eu empresto a minha habitação à Segurança Social para poder ter as crianças connosco e não temos contrapartidas. É injusto, porque o utente que está na minha casa vai à posterior para o centro infantil. Ora, ele lá tem direito a tudo. Então, como é uma antítese. Não dá para perceber.
Nós somos de Coimbra, 5 amas, e é para dizer que desde 2009, quando a lei mudou dos abonos, do escalão dos abonos, a Segurança Social de Coimbra optou por simplesmente obrigar os pais a trazerem a alimentação. Ainda nós não recebemos nada, só recebemos aquele suplemento de 14,99 ou 15 euros e não temos mais nada, portanto estamos a trabalhar às 11 e 12 horas, os miúdos levam comer que às vezes não é próprio para crianças, está a acontecer a muitas amas, comer com salsichas e chouriço, ou arroz e não sei o quê, quando nós bebemos aquela alimentação somos nós próprios que estamos a dar do nosso ordenado a fazer a alimentação aos meninos. Nunca mais tivemos nada. A Segurança Social de Coimbra diz-nos que está a cumprir a lei. Eu disse, já tive uma data de debates com uma doutora lá, mais uma colega minha que fomos lá, e disse que não, que a lei que é o escalão dos abonos. E elas informaram-nos que não, que a lei que era assim. Fizeram uma lei própria à Segurança Social de Coimbra. E quem somos nós para estar a rebater a situação? Tivemos que subjugar e acho que também estamos a ser muito prejudicadas porque, estou com uma colega também, é aquecimentos, gostam de ver as casas aquecidas, às vezes até vão ao quarto onde os meninos estão a dormir, ver quando aqueles dias mais frios tenho mães que vão ver se eu tenho aquecedor ligado ou não. E é o que eu digo, eu já disse isto neste momento, eu acho que nem está, é só por causa da minha idade que eu estou. Continuo com as crianças e gostar do que estou a fazer, porque realmente isto não me está a dar lucro nenhum, a não ser mesmo amor à camisola. É só isso.
Outra coisa, Catarina, com esta nova lei, estas etiquise, com tudo o que veio, a história das crianças estarem confinadas a uma...
divisão.
A uma divisão, é aberrante. É aberrante. Porque no tempo da Segurança Social a criança tinha que ter espaço, a criança tinha que ter largueza. Não, confinaram aquilo, regras que não interessam a ninguém. Parece que nós temos ali, desculpa a expressão, não, ninguém me leva mal, uns animaizinhos que têm que ficar somente naquele cubículo. Epá, não é justo, porque nós não, quando criamos, creche familiar. O que é a creche familiar? É uma continuação da família, não é? Ora bem, então se é uma continuação da família, nós temos que inserir essas crianças no nosso contexto familiar. Não vamos barrar as crianças, aqui não podes entrar, ali não podes ir, tens de estar confinado. Epá, não tem nada a ver. E relativamente mesmo à alimentação, connosco, nós recebíamos o subsídio de alimentação e depois, entretanto, foi-nos retirado, porque, entretanto, houve aquela turbulência, que o Zé sabe, nós estávamos na Segurança Social, até tínhamos ido a uma reunião com a Romana e com a Luísa, e a Secretária de Estado disse, não, a gente vai resolver a situação. Eu nem imaginava que era para uma IPSS, porque eu vim da Segurança Social, fui para Santa Casa. Epá, pensei assim, ou regressamos outra vez para a Segurança, empurraram-nos, portanto, para a IPSS. A primeira providência que fizeram foi retirar o subsídio de alimentação das crianças. Puseram um catering, portanto, que é Itaú. Olha, eu gostava era que alguém de direito fosse checar e ver a alimentação da criança. Isso é que era. Não é estar só de papo a ar falar isto, essa... Vão lá e logo ver. Porque eu, muitas das vezes, prefiro dar do meu do que dar aquilo que vem às nossas crianças. É aberrante. É e talvez lá em cima ninguém saiba.
Em 2017 fomos visitadas por uma inspeção da Segurança Social, uma fiscalização, onde nos obrigaram a... Como a senhora disse, as crianças não podem ter acesso à cozinha, fizemos como o Trump quer fazer, muros, então nós foi grades. Grade aqui, grade ali, grade acolá, e a criança está completamente, às vezes, a gritar, e eu com medo que me apareça alguma, eu abro a grade, até está sempre aberta, pronto. Porque os meninos estão a gritar e eu não gosto de ver, mas com medo às vezes que soube um zum-zum, que a fiscalização ande, nós temos a grade, porque assim nos obrigaram. É isso. Obrigada.
Social, supostamente, será a mesma. Penso eu, não sei. A segurança, a técnica que irá à fiscalização, não haverá 10 técnicas de fiscalização. E numa casa diz uma coisa e depois na minha diz outra coisa. Como é que é possível? Porque a mim nunca me disseram que a criança tinha que estar confinada a um espaço. Eu estou em Sacavém. Quem é a minha técnica de enquadramento, quem me dá a licença é a doutora Isabel Monteiro, que todas as pessoas conhecem. E todas as colegas daqui conhecem com certeza. Como é que é possível? Então, se é a mesma pessoa, como é que podem ter divergido em opiniões diferentes? É isso. Então tem que haver, se calhar há aqui qualquer coisa que está mal, não é? Digo eu, não sei.
Em relação a isso... É sim, eu tive inspeção nacional. Inspetoras nacionais, a nível nacional, foram lá à casa. Viram a casa, as condições, fizeram-me imensas perguntas e, para elas, a não ser o detalhe de ter que ter um extintor, que eu disse que tinha fora da porta um extintor no prédio e, como tal, nem isso elas exigiram. Claro que fiquei super admirada quando, no mesmo mês, foram inspetoras distritais, aí sim, exigir uma remodelação da casa, por cancela que nunca tive, que nunca senti necessidade de ter cancela, porque, como eu lhes dizia, onde eu estou as crianças têm que estar, que elas não são abandonadas, logo nunca senti necessidade de ter cancela. Mais um certo número de coisas que até não discordo a 100%, que algumas coisas eu entendo como sendo segurança, proteção, mas outras coisas vão um bocadinho além disso, vão bem além disso. Houve colegas que foi sugerido até que tirassem a mesa da sala, as cadeiras da sala. Nós somos casas, nós como tal, se é a nossa casa, também temos de ter a casa com o mínimo de conforto para nós próprios, para além das crianças. Outra questão que eu queria levantar era se... A situação não for alterada antes de julho, pelo menos as de Braga, que a nível do agosto foi sempre penante para nós. A primeiro ano, eu quero referir que o primeiro ano, acho que foi há 5 anos, certo? Há 5 anos, e ninguém nos comunicou que nós não íamos receber o mês de agosto. Ninguém. Houve uma colega que me ligou por curiosidade, olha, ouviste comentar que não vamos receber mais de agosto, e eu até disse à colega, não, isso é boato, porque se fosse verdade, a Segurança Social tinha-nos avisado, não nos iam deixar ir de férias sem nós recebermos, certo? Ponto. Então, o meu espanto, quando realmente, por uma casualidade, vinha falar com a técnica... E sem saber, porque eu disse, olha, uma colega disse que não íamos receber em agosto, mas eu já disse que isso era boato, que isso era impensável, porque se fosse verdade vocês avisávamos. E ela disse, não, Conceição, isso é verdade. E eu falei assim, então, e ninguém nos diz nada? Em que nós tivemos que nos juntar para ir à própria Segurança Social, falar com o Presidente da Segurança Social na altura, e ele próprio disse que não tinha conhecimento. Como é que as coisas são feitas assim, que até o próprio Presidente da Segurança Social diz não ter conhecimento do tal facto? E eu gostava de saber se não formos enquadrados até julho, qual é que nos aconselhavam neste ano, cansadas que estamos dessa situação, qual é que deveria ser o nosso procedimento perante o agosto?
Marcar-me outra vez. Portanto, a técnica, a doutora da Segurança Social, inspectora, também foi à minha casa e, portanto, foi-me dito que as crianças podiam comer na cozinha. Pronto, tenho a mesa com quatro cadeiras e tenho uma cadeirinha para os bebés. A mim foi-me dito assim, que é a doutora Teresa, não sei o sobrenome. Como?
Teresa Rodrigues.
Ah, pronto, isso eu não sabia. Mas uma colega minha também me disse o mesmo, Teresa Rodrigues, que na casa da minha colega...
São as únicas técnicas de fiscalização, são as únicas.
Na casa da minha colega, Teresa Simões, que depois despediu-se porque não aguentou a pressão, na minha casa foi ver onde eu tinha as facas, onde eu não tinha as facas, e eu tinha-as num tupperware no armário da cozinha, que não podia ter na gaveta, onde os meninos chegassem e abrissem as gavetas. Pronto. Disse-me que as crianças têm de comer na cozinha, brincarem na sala marquise, que é onde eu tenho espaço imenso, não me mandou tirar nem mesas nem cadeira, nem a mesa nem as cadeiras da sala, porque é enorme, e eu tenho resguardado, não me mandou pôr nenhuma cancela, portanto, a cada ama deve fazer a sua, não sei... Portanto, as crianças têm de comer na cozinha, brincarem na sala marquise e dormirem na mesma, nas respectivas camas e colchões. Isto na sala. E as janelas e portas têm de ter proteção, o que está correto. Isso está correto, as portas e janelas com proteção. Por acaso, o meu marido trabalha num restaurante e à tarde vem a casa no intervalo entre as 4 e as 5 e meia da tarde. A doutora pediu para falar também com o meu marido. E o meu marido... saiu de onde estava a descansar, por acaso era no quarto, e veio à sala falar com a doutora e ela fez-lhe algumas perguntas, se ele gostava de crianças, pronto, várias, porque nós temos que entregar todos os anos o... Ai, como é que se...
O atestado médico.
Não é só atestado médico, registro criminal. Registro criminal de toda a família que...
É
e o atestado médico que, de quem brinca com as crianças ou está em contacto com as crianças lá em casa. Pronto. E depois de tudo, do inquérito ao meu marido, a mim perguntou-me o que é que eu menos gostava de fazer enquanto ama. E tinha que responder uma coisa. Eu então respondi, mudar a fralda cheia de cocó, por exemplo, que eu tenho que tirar a fralda, tenho que tratar da criança, evidentemente, e tenho que pôr a fralda logo num saco, que por acaso esses sacos sou eu que compro para não ficar odores lá em casa, porque ninguém nos dá dados. Ah, e outra coisa, desde que nós mudámos para a paróquia de Famões, a comida vem, como as colegas já disseram, a Soraya, às vezes não vem lá muito boa, nem nada disso, as batatas às vezes muito mal cozidas, eu até esmago com um garfo para os mais... para os bebês, para as crianças mais pequeninas, por exemplo, para o Bernardo de 10 meses. Eu esmago tudo esmagadinho e o peixe e tudo. Por vezes esquecem-se de pôr o azeite no saco. Eu ponho do meu azeite. Pronto, e com muito gosto, faço isso pelas crianças. E aliás, muitas vezes para os bebês até ponho do meu azeite, que é melhor do que aqueles pacotinhos, acho eu. Entendo eu, no meu entender.
Mas entramos com tudo.
Pronto.
E eles ganham o resto.
Deixa-me acabar o meu raciocínio. Portanto, a doutora Teresa, quando acabou lá o teste à minha casa, a inspeção toda à minha casa, disse-me que na minha casa não tinha nada a apontar. Não foi esta palavra, mas foi mais ou menos a mesma coisa. Enquanto que uma colega minha, que tinha mais ou menos as mesmas condições que eu, ou melhores, que é uma casa nova nas colinas do Cruzeiro. Pronto. E então, na minha colega, ela implicou com muitas coisas. Agora não sei citá-las, pronto. Inclusivamente o móvelzinho no corredor. Pronto. E então a minha colega fartou-se de chorar e passado um mês ou dois despediu-se. Que era a Teresa Simões, pronto.
Isso é verdade,
não é? Ai, isso eu não sei explicar. Só os doutores é que saberão dizer o quê. E pronto, acho que não tenho assim mais nada a dizer.
Eu tenho mais só duas questõezinhas muito rápidas. E a primeira é pegar no ponto da Conceição, que falou no mês de agosto... que elas a nós dizem-nos que basta só trabalhar um dia. Pronto, o assunto fica resolvidinho. Nós trabalhamos um dia, as mães assinam um dia e nós recebemos um mês por completo. Mas a questão é que, antes de 2019, as mamás, quando iam fazer a inscrição dos bebés, eram-lhes dito que o mês de agosto elas não pagavam. Nós recebíamos tranquilamente e as mamás não pagavam. Desde que abriu esta lei, as mamás são... confrontadas com que se meterem lá os meninos, basta um dia, têm que pagar 75%. Ora, se uma mãe tem lá uma criança que paga 100 euros, eu tenho essa situação e muitas amas têm essa situação. Metem lá um menino um dia, para nós resolver o nosso problema, que não está correto de todo, elas têm que pagar 75%. Ficam revoltadas. E o nosso trabalho não fica muito bonito, do nosso lado. Isso é uma questão... isto é grave. As mães terem que pagar para nós receber o nosso dinheiro. É muito grave. Por vezes nós temos que arredondar a situação de maneira que os pais não fiquem prejudicados para nós ganhar o nosso ordenado de agosto. A segunda questão era pedir para se vocês... Em vez de estar aqui o primeiro ponto... O primeiro ponto do que nós precisamos, que a nossa situação vai ficar resolvida em julho, era se, por favor, pediam a quem vai ver isto tudo, se antecipavam para junho, que era para ver se nós tínhamos uma margem de manobra para tentar resolver mais alguma coisa, porque julho, nós estamos com a cabeça já nas férias, mete-se o agosto, nós estamos de férias, não estamos para pensar... nem sequer nisto, vem o mês de setembro e podemos perder tudo. Se por acaso dava para antecipar para junho esta situação de julho.
Olá, eu sou Ana Feijão, não sou AMA, a maior parte de vocês não me conhece, eu sou dos precários inflexíveis da Associação de Combate à Precariedade, da qual a Romana também faz parte, e nós acompanhamos a questão das AMAs já desde 2007, 2008, por aí, e eu estive também na reunião da quarta-feira a pedido da APRA, e gostava de vos dizer umas coisinhas pequeninas. Primeiro é que acho que a vossa persistência e força é muito inspiradora, e quer dizer, são pessoas que estão há décadas em situação ultra precária e há décadas que estão a lutar por deixar de o ser. Isso é muito raro e é muito bonito, e eu acho que isso, acho que vocês devem ter consciência disso. Isso é muito bom, é um grande exemplo, como dizia a Catarina no início. E apesar disso tudo, eu acho que os últimos governos, incluindo o do Vieira da Silva antes, né, há uns anos atrás, antes do Mota Soares, eles sempre vos trataram como... não diria lixo, não é? Mas a desvalorizar bastante o vosso poder, não é? A vossa paciência. E eu acho que esta reunião de quarta-feira voltou a ser uma demonstração disso, e é inacreditável. Primeiro, o Governo pede uma reunião às AMAs e nem sequer nem o Ministro, nem nenhum Secretário de Estado está presente, mandam os chefes de gabinete e uns juristas que nem sequer sabem dizer PREF-PAP. Pronto, acho que, quer dizer, é assim um bocado a demonstração da desvalorização que eles dão a esta reunião. E chamam as AMAs para dizer que, pronto, finalmente os parceiros das CABs estão, das que trabalham diretamente para a Segurança Social, foram homologados pelos dois ministérios respectivos, não é? O das Finanças e o da Segurança Social, e independentemente da garantia que o Vieira da Silva deu no dia 30 de janeiro, na audição aqui na comissão, de que o processo das AMAs estava atrasado porque era preciso atender às especificidades da profissão de AMA, e portanto estava a ser estudada uma forma de enquadrar. Eu estive a rever há bocadinho a audição para ouvir as palavras dele, a perceber se ele não utilizou a expressão carreira de AMAs, mas disse tal e qual. Ainda não foram enquadradas porque não podem ser enquadradas numa carreira geral, porque esta profissão tem particularidades. E nessa reunião nós insistimos muito, eu acho que eles queriam despachar a reunião a meia hora e levaram connosco duas horas, foi muito divertido. E acho que quase todas as intervenções que vocês fizeram demonstram isto. Esta profissão é muito particular, não só pela questão das horas, como aquilo que é preciso fazer na casa. Todas as coisas que vocês disseram demonstram que isto não é uma profissão qualquer, não é? Eu não vou para o Instituto da Segurança Social, entro às 9, saio às 5, ligo o meu computador, que está, o meu não, o do trabalho, e faço o meu trabalhinho ali. Não é isso, é muito particular. E, portanto, houve muita insistência nessa reunião de compreender como é que se ia atender a esta particularidade, e eu acho que nós devemos fazer o máximo que nós conseguirmos para... Não sei se vai ser possível, não é? Nós nunca sabemos o que é possível, mas nós também temos a paciência para isso. E se não for agora, não está perdido. Mas acho que nós devemos fazer tudo para que venha a existir uma carreira de amas. Se não é agora, o Carlos Pinto, lá o chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Segurança Social, disse que isso ia estar no corpo do concurso, mas quer dizer, pronto. Acho que voltando a dizer, vocês são a demonstração da persistência. Acho que mesmo que isto não fique resolvido agora, não há nada perdido. Mesmo que as AMAs agora sejam integradas numa carreira geral, o passo a seguir é exigir uma carreira específica da AMA. Mesmo que as AMAs que estão nas IPSS não sejam integradas, o passo a seguir é exigir que elas sejam integradas, ou no mínimo que as que trabalharam sempre para IPSS que tenham um contrato diretamente com o trabalho. E nós, vocês vão ser capazes, e nós também estamos aqui para isso. E sobre a questão do tempo das férias do agosto, nós também falámos muito nisso lá e tentámos sacar muito a exigência de que isso até antes das férias ia estar resolvido. Mas ele disse uma coisa muito gira e que tem a ver com na minha casa é assim, mas na minha não é assim, eles a mim exigem, a mim não exigem. É que ele disse, e antes de dizer, salvaguardou o off the record, né? Tipo, isto não vai sair daqui... Que não
já podemos... está a sair.
Exato. É óbvio, não é? Quer dizer, ele disse aquilo e eu peguei na caneta. Ele percebeu que aquilo ia sair dali. Ele disse, não podemos voltar a permitir que exista total arbitrariedade nas decisões das direções gerais. Há umas que dizem que têm de trabalhar um dia e, para receber as férias, há outras que não têm de trabalhar, há outras que têm de trabalhar não sei quanto tempo, há umas que têm de pôr uma cancela, há outras que têm de dar a comida não sei onde. É total arbitrariedade e mesmo ele disse, não podemos permitir que isto seja assim. E eu, só para terminar, já estou a falar muito e eu não sou vocês é que têm de falar. Eu acho que, eu acho que é importante esta proposta que o Zé Soeira apresentou, e resulta muito das conclusões que nós tirámos depois da reunião com o Governo. Eu acho que também deve haver uma iniciativa, além do que o Bloco de Esquerda faz, uma iniciativa das AMAs. Existe a petição que está aí há uma ou duas semanas para integrar as AMAs que são das IPSS. Mas acho que além disso há outras coisas que depois desta reunião se demonstram urgentes tentar exigir. Eu acho que também deve resultar de hoje alguma coisa que seja... vossa, não é? Eu, pronto, nossa decoração é vossa, que também exija as outras coisas que o Governo está a tentar escapar. Pronto, é isso.
Obrigado. Sim. Então mesmo vamos permitir agora a última intervenção. Se houver alguém queira acrescentar ainda alguma coisa, é agora, porque depois vamos passar à mesa para que a Romana e a Luísa possam dar esclarecimentos. Eu também tenho alguns, e depois gostava de propor algumas alterações ao documento para podermos aprová-lo. Só, desculpa, primeiro ali, e depois passamos outra vez à mesa.
Eu só pretendo fazer uma perguntinha muito simples. Qual é a diferença entre AMA da Segurança Social e AMA não enquadrada, neste caso, em IPS? Gostava de saber o que o Governo, porquê que as difere? Qual é a diferença se a lei é a mesma para todas? Sim, porquê que enquadra umas e não enquadra outras?
Muito bem.
Só um reparo. Vou falar. Nós somos todas AMAs e quem nos paga é o mesmo organismo. Porquê é que a Luísa recebe mais do que eu? És mais rica do que eu? Estou a brincar.
A minha instituição, em 2016, seguiu o protocolo e deu o aumento. Mas foi por erro, até eles se lembrarem de exigir de volta.
O protocolo não é igual para todos?
Nós de 2008, não foi?
Sim, eu pertenço às AMAs de Coimbra. Sou da Lausanne, e então a nossa colaboradora é a mesma de Coimbra. E estive a conversar com ela, e ela foi da opinião e disse-me que, em vez de terminarem com as AMAs, que a maior parte delas eram tantas, e acabaram por deixar o serviço, não aguentarem a situação, devia haver muito mais AMAs da Segurança Social. Porque ela tem lá inscrições de 20 e tal crianças, e vão lá pais constantemente, para inscreverem os filhos, e ela lamenta e fica triste como a noite, porque não tem aonde colocar as crianças, porque não há AMAs. Nós na Lausanne éramos 6, atualmente estamos 2. Porque a Segurança Social da Lausanne não comunicava a ninguém que havia AMAs da Segurança Social. E eu cheguei lá e disse à diretora que pusessem um papel, pelo menos um papel escrito, a comunicar que havia AMAs na Segurança Social. Porque havia muitos pais que iam lá para inscreverem os filhos e tudo, eles simplesmente diziam que não havia AMAs, que as AMAs que iam acabar. E então houve 4 colegas minhas que tiveram que desistir porque não tinham crianças. Porque não lhes era dito que havia AMAs da Segurança Social. E então só estou eu e outra. E estamos a bater esta situação há anos. Foram à minha casa, eu por acaso, graças a Deus, fiz uma parte mesmo só para os miúdos, um rechão. Duraram a casa, estava tudo bem, tem jardim, tem espaço para eles brincarem, tem tudo. A alimentação é a mesma situação das minhas colegas, já puseram as minhas colegas. É precisamente essa situação em que eu faço muitas vezes, é quase sempre, comida minha para dar às minhas crianças. Eu não sou rica, vivo do meu ordenado da Segurança Social, do ordenado do meu marido, tenho uma filhota que adotei, eu por ter tanto amor aos miúdos, eu vou assim, não, se eu estou a dar tanto amor aos miúdos que não são meus, mas que eu considero como meus, eu vou adotar uma criança. Ela já tem 21 anos, graças a Deus. E a minha mãe diz-me muita vez, mãe, eu acho que tu tens mais amor aos teus miúdos do que a mim. Eu digo, não, filha, não, primeiro estás tu, mas assim estão os meus miúdos, porque eu amo os meus miúdos e é uma profissão que faço. Por isso é assim, eu prefiro não comer, mas dar aos meus miúdos. E isso já aconteceu muita vez. Eu não me importo dizer isso. E eu disse à diretora da Segurança Social de Coimbra, olha, ainda bem que está da opinião comigo. Porque é completamente injusto estarem a tirar as AMAs, assistirem com as AMAs, por não informarem que não há AMAs da Segurança Social. Onde é que isso está escrito? E isso revoltou-me bastante. E eu disse, senhor, se deixar esta profissão, eu vou continuar a trabalhar à parte, como AMA particular. Pronto, tem sido
muito
dizer, é muitas AMAs nossas reformarem-se. E voltarem outra vez a trabalhar. Porque, como não podem admitir,
pois,
a Segurança Social não emite licenças, então aproveitam dessas amas que é para voltarem a trabalhar.
Claro.
Mas olha, mesmo fazer auditorias era alimentação. Isso é que era.
Sopas feitas com fécula de batata.
É isso.
A gente deixa a sopa para passar de um bocadinho.
São
que horror. Não são animais, são seres humanos.
É isso. Eu não.
Da tarde parece gelatina
autêntica.
O que
bem.
É isso?
Eu vou passar agora.
Arroz.
Obrigado.
Várias vezes já disse que acho que há pessoas que têm mais amor aos animais. Eu amo os animais. Não estou fora disso. Mas dão mais carinho e dão mais amor a um animal que dão a uma criança. E eu sou contra isso. E por isso eu digo, senhor, porquê é que estão a terminar com as amas? Porque dizem que não há amas. Se as amas são tratadas com todo o amor e carinho. Eu falo por mim, falo pelas minhas colegas e falo pelas outras colegas. Isto não é nada. Enquanto eu já ouvi tanta gente a queixar-se da Santa Casa da Misericórdia. Mas o que é a Santa Casa da Misericórdia? A Santa Casa da Misericórdia é tudo menos santa.
É alguém que está, sim, ali atrás.
Sim,
e depois... E é a última intervenção, está bem?
Eu vou ter que finalizar, só com uma coisinha pequenina. Senhora, fala.
Eu só queria pôr uma questão. Se nós amas que pertencemos a instituições como as IPSES, se corremos o risco de ficar no desemprego? Obrigada.
Eu gostava de finalizar, como sempre, gosto sempre de pensar sempre positivo e que gostava de dar os parabéns a todas as amas e mamás que aqui estão, que nós somos todas mamás, que nós somos todas guerreiras. É só isso. É.
Romana, força.
Se calhar há coisas que eu não vou saber responder, embora a lei dos recibos verdes tenha mudado um bocadinho em resposta à colega que diz que tem 40 anos de trabalho e que vai ter uma reforma miserável. Eu já agora esperava, não sei o que é que lhe vou dizer, possivelmente teria que esperar que tire o seu novo contrato de trabalho e depois, não sei, por isso é que eu estava a dizer, eu não sei responder a isto, deve-te esperar um bocadinho, deve-te esperar um ano, não sei, porque você é da Segurança Social, não é? Vai ser legalizada a sua situação ainda este ano.
Mas eles não garantem retroativos.
Não, mas nem entrando. Mas tem que lhe contar o dinheiro que lá está? Como é que é?
A técnica já me disse que talvez eu, que os descontos que tenho, que é os que valem, que eu para mim que isto que não vai dar.
Não sei responder a isso, filha.
Mas
essa parte eu não sei. Ela estava muito zangada. Quem é que perguntou se havia listas das 271 amas? Alguém perguntou. As 271 amas não têm, não, a lista das amas da Segurança Social nós não temos. Nós temos a lista. Tens a lista do PREVPAP?
Temos. Tem? Foi aquela que nós divulgamos no Facebook.
Mas tens contactos das pessoas?
Não,
que estão aqui?
Não.
Contactos
não.
Como é que as amas sabem quem é que está na lista? Quem é que se...
só vão saber quando receberem em casa a homologação. É a única hipótese.
Foram entregues, o processo foram todos entregues.
Todas
nós recebemos o aviso de recepção, mas não sabemos se realmente estão lá na lista ou não, é só isso.
De todas da Segurança Social, de todas, porque mesmo as que não entregaram o requerimento, os serviços tiveram que as notificar. Por isso estão todas abrangidas, todas, da Segurança Social. Pronto.
Eu estou em crer que vai ser breve, porque eu recebi ontem. Por isso, quando começa por mim, é sempre a andar.
Não tenho mais. Sobre a alimentação, não sei as sugestões delas, eu não sei responder. O subsídio de desgaste também não sei responder. Isto tem as instituições que têm que dar.
Então é assim, das perguntas que foram feitas...
Sim,
portanto,
a alimentação...
Desliguem os microfones que está-se a ouvir.
Na reunião com o governo de anteontem, eles disseram logo perentoriamente, não sabem se os anos que as amas da Segurança Social já descontaram se vão ou não ser integrados ou contabilizados para as próximas colegas que vão para a reforma. Não sabem se isso vai ser contabilizado, nem a breve, nem a longo prazo. Não está para já nos planos deles discutir isso. Tudo o que vocês têm de anos de descontos para trás não está nos planos. Em relação à situação, as amas que estão integradas pelo PREVPA para a listagem, portanto, nós já tivemos uma listagem com o nome das amas, está no Facebook da APRA, está no site, no blog da APRA, a listagem de todas as amas, 271 amas da Segurança Social, está lá o nome completo delas. Porquê que as amas das IPSS continuam a recibos verdes? É uma luta que ainda vamos continuar durante algum tempo. Em relação ao suplemento que é pago desde 2009, que as amas estão a receber conforme o suposto escalão, isso também vai, lá está, é preciso ser feita a regulamentação para a vossa integração e, tal como as horas de trabalho que nós trabalhamos efetivamente, eles ainda vão ter que decidir como é que vão tratar disso. Eles ainda não sabem. Ficou lá, foi a menção, que desde 2009 que vocês não recebem um tostão de aumento. Atenção. Mais. Em relação a subsídios para ajuda de despesas, água, luz, eletricidade, de detergentes de lavar o chão, detergente da loiça, gel de lavar as mãos dos meninos, papel higiênico, lenços de papel, todas nós passamos por isso e às vezes até dar banho com shampoo e gelzinho, porque as crianças estão 3 e 4 dias sem tomar banho, as famílias têm mesmo muita dificuldade. Também é um assunto que tem que ser negociado a par com o suplemento alimentar, principalmente nas amas da Segurança Social. Pronto. Pronto. Em relação às colegas que não recebem subsídio de refeição, isso tem a ver, agora é um conhecimento que nós temos adquirido ao longo dos anos com os contactos que temos tido, as amas da Segurança Social têm que ser pagas pelo valor da alimentação de cada criança que tem na sua casa durante aquele mês, não que seja uma semana, têm que ser ressarcidas. A Segurança Social não pode exigir a famílias que estão a pedir ajuda para ter aonde pôr as crianças e como sustentar as crianças e estar a reter esse dinheiro em vez de estar a entregá-la às amas para providenciar a alimentação básica e essencial daquela criança. Porque há muitas crianças que estão na nossa casa que a única refeição quente que comem é o almoço na nossa casa, o lanchinho. E muitas vezes o pequeno almoço e às vezes ainda levam o jantar antes de ir para casa. Portanto, obviamente que é da total responsabilidade da Segurança Social, se vocês têm 4 crianças, não têm que imputar essas despesas aos pais. Porque os pais que recorrem às amas da Segurança Social não são pais com boa situação e boa saúde financeira.
Só um segundo, mas é que na carta que nós recebemos quando a aceitação da criança, que a partir de X dia, esta criança está integrada na ama. E depois vem logo um abrevamento em baixo, a alimentação é a cargo dos pais, que a ama tem que a fornecer.
Enviem uma cópia, por favor. Enviem uma cópia para a APRA, por favor, que nós faremos chegar às mãos da Secretária de Estado.
É isso? Temos lá isso.
Nós temos mesmo que apressar.
Olha, essa outra coisa, as camas que nós temos das crianças para as deitar-se, eu tenho-os há 30 anos e já vinham de outra ama.
Mas tudo isso, pronto, mas tudo isso faz parte daquela verba que deveria ser atribuída anualmente às amas. Em relação às inspeções e aos espaços, isso seria toda uma reunião a falar sobre isso. Eles não se conseguem também concentrar entre eles. Lembro-me que em 2015, 2016, quando entrou o decreto 115, na zona de Setúbal, foi uma razia. Eu atualmente estou a trabalhar com as crianças com uma cancela na porta do quarto. Eu tenho as crianças como se fossem um animal num curral, não tenho medo de o dizer a ninguém. E tenho problemas gravíssimos a nível familiar, porque até se tiver lá alguém da família para passar férias, eu tenho que pedir autorização à instituição para ter alguém na minha casa, que é o meu marido que paga a renda, do ordenado dele. Portanto, nessa altura que foi lançado o decreto 115, claro que nós pedimos ajuda urgente ao Bloco de Esquerda. Dois dias depois de termos recebido as inspeções, no meu caso, no distrito de Setúbal, as inspeções estavam terminadas dois dias depois. O Dr. José Soeiro e o Bloco de Esquerda tiveram uma reunião urgente com a União das Instituições na Segurança Social de Setúbal e, a partir daí, foi emitido que todas as amas, afinal, podem ir dar o almoço às crianças na cozinha e podem utilizar a sua sala de estar. Já eu tinha vendido a minha mobília da sala. A minha sala é metade sofás e televisão e a outra metade secretárias das minhas filhas. Portanto, essa situação das inspeções também não é linear. Os serviços têm estado a fazer conforme lhes apetece. As instituições começaram a ser auditadas o ano passado. Está a haver uma auditoria a nível nacional às instituições. Eu sei porque a minha foi alvo disso. Curiosamente, e nós falamos nesta reunião de anteontem ao Governo, que estão a ver as auditorias, as instituições estão a passar com distinção, então, e onde é que está perguntarem porque é que têm X de amas a falso recibo verde? Como é que isso é possível? O que é que o Governo tem a dizer sobre isso? Pronto, portanto, as auditorias também não são muito fiáveis. As amas que têm que apresentar a documentação dos familiares e afins, a gente já sabe, registros criminais, etc., etc., portanto, não se esqueçam que, além de terem que informar que têm essas pessoas a viver com vocês e entregar essa documentação, têm que informar também quando lá tiverem familiares a passar férias, porque podem aparecer lá uma inspeção e vocês levam com uma multa porque aquelas pessoas não têm o registro criminal entregue no vosso processo, mesmo que só estejam lá a passar 15 dias de férias. E agora, em relação, portanto, à diferenciação dos ordenados, é realmente porque algumas instituições enganaram-se. Sei que na Margem Sul há duas instituições que já estão a pagar em conformidade com o protocolo 2017-2018. As colegas estão a receber 800 e perto de 30 euros por mês. Mas também foram dizendo que elas estejam muito caladinhas e trabalhem as 12 horas por dia na mesma, e que estejam muito caladinhas, que a instituição não tem condições para suportar tanta criança no seu espaço físico. Portanto, essas amas, quando precisam de faltar uma ou duas amas, as crianças continuam a ser distribuídas pelas outras. Se a Segurança Social aparece lá uma inspeção de surpresa, a ama tem 5 crianças, não é a instituição que vai pagar essa multa. São vocês que ficam sem a licença e pagam uma multa até 3.700 euros. Portanto, e é se querem receber o ordenado de 830 euros por mês. Pronto. Em relação ao facto de não haver amas suficientes na Segurança Social, nós concordamos, as amas nunca deveriam passar pela alçada das IPSS, as amas deviam constar única e exclusivamente na profissão ama familiar nos quadros do Estado, da Segurança Social. Não há cá instituições intermediárias. Façam como fazem em França, façam como fazem na Austrália, façam como fazem no Canadá ou nos Estados Unidos. Os pais dirigem-se à Segurança Social, têm lá as amas. Podem haver protocolos com as autarquias ou com o Ministério da Educação, mas as amas estão sempre sob a alçada da Segurança Social. Espero ter respondido às vossas perguntas.
Vou tentar também responder algumas questões e fazer três propostas, e a Catarina depois completará e rematará a sessão. Sobre a idade da reforma, não se reforma antes de ter os 66 anos e os 5 meses, porque vai sempre ser alvo de penalizações e, portanto, é melhor esperar mais uns meses e só fazer o requerimento nessa altura, e esperemos que quando vier a fazer o requerimento já seja como trabalhadora por conta de outra e não como trabalhadora independente. Sobre, depois, há que distinguir a questão da reforma e da progressão na carreira. O que foi dito pelo Governo é que, pelo que me disseram, pelo que eu percebi, é que não sabia sabiam como é que iam contabilizar para efeitos de progressão na carreira da administração pública os anos que vocês estiveram a ser como amas. Porque os descontos que vocês fizeram contam sempre para a Segurança Social e para a reforma. Isso nunca vos podem tirar porque vocês fizeram, seja por recibo verde, seja por contrato de trabalho, seja para o Estado, para a Segurança Social, para o que seja. Há várias questões que colocaram aqui que têm que ver com a regulação da atividade da AMA e que extravasa a esfera propriamente laboral. Tem que ver com o modo como se define o exercício da atividade, a fiscalização por parte da Segurança Social, as condições à adaptação da casa, etc. Isso tem que ver com o Decreto-Lei 115 de 2015 e isso são todas as questões que vocês aqui falaram. Têm que ser revistas e eu acho que nós devemos acrescentar isso neste documento, já vou fazer uma proposta concreta. Também acho que há uma coisa que é inaceitável e que nós já sabíamos que acontecia, que é uma disparidade de procedimentos relativamente às mesmas matérias. Às férias, às refeições, aos espaços, quer dizer, não faz nenhum sentido que a mesma Segurança Social, que é a mesma em todo o país, num sítio diga uma coisa e noutro sítio diga outra. Nós já tivemos essa luta sobre algumas questões com mais férias ou com mais refeições e acho que devemos também tocar nesse ponto. Depois, as amas da... Nós, idealmente, deveríamos lutar para que todas as amas fossem diretamente vinculadas pela Segurança Social e é essa a nossa luta. Entretanto, há amas que estão a trabalhar para as IPSS. Acho que podemos dar aqui um passo, que é, essas têm que ter direitos laborais como as outras, é o mínimo. É terem, enquanto houver amas a trabalhar em IPSS, têm que ter os mesmos direitos laborais que as outras. Perguntavam aqui se as amas que trabalham em IPSS podiam ou não estar a recibo verde e que até diziam que não podiam fazer contratos, porque é o que está na lei. O que a lei diz, o tal decreto 115 de 2015, é que a admissão de criança em AMA é formalizada mediante celebração de contrato de prestação de serviços, sob a forma escrita, entre a família da criança e a AMA, salvo nos casos em que a AMA exerce a atividade no âmbito de uma instituição de enquadramento. Esta lei é muito má. Foi uma lei feita pelo PS e pelo CDS que visou, do meu ponto de vista, precarizar e acabar com as AMAs da Segurança Social. Mas, mesmo o que diz aqui, é que salvo nos casos em que a AMA exerce a atividade no âmbito de uma instituição de enquadramento, a interpretação que eu faço deste artigo é que uma IPSS também é uma instituição de enquadramento. E, portanto, se diz que é recibo verde, salvo nos casos em que haja uma instituição, ora, as AMAs que estão intermediadas por IPSS têm uma instituição de enquadramento e essa instituição de enquadramento tem que celebrar um contrato de trabalho. Eu acho que nós devemos puxar por essa interpretação. Mas, além disso, deveria ser revisto este decreto-lei para dizer que as amas são enquadradas com um contrato de trabalho. Porque mesmo as amas privadas, totalmente privadas, que uma família contrata, mesmo essas deveriam ter, tal como deveriam ter, por exemplo, as empregadas domésticas, deveriam ter um contrato com direito a férias, com tudo. Nós vemos que muitas vezes não têm, nem as amas, nem as empregadas domésticas, mas deviam ter um contrato com os seus direitos e acho que é por isso que devemos lutar. É impossível dizer o que é que pode acontecer às amas que estão nas IPSS, podem ou não ir para o desemprego. O que é certo é que um contrato de trabalho é sempre uma garantia maior também relativamente ao emprego. Porque quem está a recibo verde, basta que a IPSS de repente diga, este ano não temos crianças. E pode dispensar os serviços. Não posso responder se sim ou se não. Não consigo saber, não é? Sei que quando houver um contrato de trabalho, as amas estarão muito mais protegidas. Acho também que foi colocada aqui uma questão muito importante que não tem sido tão debatida, que é, e a Catarina começou justamente por isso, nós achamos que a resposta da AMA deve existir. Não é uma coisa do passado, uma espécie de reminiscência do passado que deve acabar. Não. É uma, entre outras, respostas para a primeira infância e por isso também acho que nós devemos reforçar essa questão. Eu vou só fazer propostas de alteração a este documento em função do que vocês disseram. No ponto 1, foi aqui proposto que, em vez de ser julho, puséssemos junho. E, portanto, acho que sim, devemos fazer essa alteração. Isto não depende de nós, porque o Governo é que depois implementa, mas nós podemos fazer essa proposta, propor o junho, depois há de ser votado, não sabemos como é que os outros partidos vão votar. Esta resolução terá que ser votada aqui no Parlamento, não sabemos como é que vai ser votada, mas é uma pressão para que se apressem e que nestes 3 meses que faltam até ao fim de junho concluam o processo. Depois,
Uma nota aqui ainda antes disto, que é sobre, vocês falaram sobre os complementos e se deviam ou não receber dinheiro por terem as despesas relacionadas com a vossa casa, com o que gastam da água, da luz, dos, das roupas, da alimentação. Eu acho que na negociação da carreira com a Segurança Social, mesmo que fiquem numa carreira geral, acho que há duas coisas que deviam, pelas quais deviam lutar. Primeiro, uma compensação pelo facto de vocês do vosso local de trabalho ser, de vocês utilizarem a casa como local de trabalho. Nos trabalhadores independentes, presume-se que 30% do que eles ganham é para pagarem o facto de trabalharem na sua casa e não na sua empresa. Exatamente. E, portanto, o que eu acho que vocês devem dizer é, ok, querem pôr-nos na carreira geral, são 635 euros é o salário mínimo na carreira geral da administração pública. A isso tem que se tomar, tem que somar uma compensação de 30% sobre isso, que são 190 euros, que é o que o Estado poupa, porque nós não estamos nas instalações do Estado, não estamos a gastar água e luz do Estado, de instituições públicas, estamos na nossa casa. Portanto, 30% de compensação, de complemento, por utilizarmos a nossa casa. E se nós temos um horário que vai além das 8 horas, também existe a previsão de que quem tenha isenção de horário, por exemplo, aqui as trabalhadoras da Assembleia têm uma isenção de horário, porque nunca, muitas vezes não se sabe se a comissão acaba horas ou não, e portanto elas têm isenção de horário, recebem mais 25%. E, portanto, eu acho que isto são duas lutas concretas para fazer na carreira. 30% para complemento por utilizarmos a nossa casa. 25% por isenção de horário. Não sei se eles vão aceitar, mas acho que seriam coisas justas. Ainda voltando agora aqui a este documento, eu propunha que se acrescentassem dois pontos que foram aqui tocados e que são diferentes do que está aqui e que também são importantes. Um é que o Governo reveja, não interessa, o Decreto-Lei 115/2015, com a participação das AMAs por via da sua associação, tenho aqui a Associação Socioprofissional das AMAs, uniformizando regras de funcionamento, procedimentos inspectivos e condições de trabalho. Ou seja, nós temos aqui que ter, este decreto-lei tem que ser revisto. É um decreto-lei que vem do Governo anterior, este Governo tem que o rever e tem que o rever com a vossa participação. E é no quadro dessa revisão que eu acho que várias das questões que foram aqui colocadas devem ser colocadas e nós devemos propor que o Governo reveja este decreto-lei com a vossa participação. E um quinto ponto que acrescentaria e que propunha acrescentar era que o Governo reforce a oferta de AMAs da Segurança Social, divulgando essa resposta junto dos cidadãos. Ou seja, por um lado, nós não achamos que deve haver cada vez menos AMAs, provavelmente até devia haver cada vez mais resposta de AMAs, e essa resposta ser divulgada, porque nós sabemos que quando querem acabar com uma resposta há uma forma de acabarem à socapa, que é não divulgarem que ela existe. Aliás, eles tentaram fazer isso em Braga para vos pôr a correr, que era dizer, anunciar às próprias famílias que ia deixar de haver as AMAs. Depois as famílias não concorriam e eles diziam, ninguém pediu, portanto agora não temos serviço para vos dar. E portanto, queria propor estas duas alterações, a Catarina falará e depois aferimos se estão de acordo ou não com estas alterações e votamos o documento.
Não tenho nada a acrescentar, dizer só, eu estava a ver ali o sinal, sobre as reformas, que não há, ou seja, a carreira contributiva não se altera substancialmente se tiverem contrato de trabalho ou se for os anos que descontaram para a Segurança Social. Naquele caso, ali, foi possível a reforma por inteiro, porque já tem 46 anos de desconto e foi a lei que foi alterada para quem começou a trabalhar até aos 16 e tem 46 anos de descontos poder, a partir dos 60 anos de idade, ter a reforma por inteiro. Não tem a ver com a situação das AMAs, para algumas AMAs foi benéfico, ainda bem, cada conquista que fazemos e tem resultados concretos, devo dizer que é o que vale a pena também estarmos aqui a fazer alguma coisa. Em todo o caso, nos casos em que não é assim, nos casos em que não há 46 anos de descontos até aos, e não se começou até aos 16 a fazer carreira contributiva, há penalização e, portanto, esperar mais 5 meses para se reformar é a diferença entre ter alguma penalização ou não ter a penalização. A reforma nunca é igual ao salário, é sempre 80% de uma média do rendimento, mas em todo o caso, se for pedida antes, se a pessoa se reformar antes da idade legal da reforma, tem sempre uma penalização. Agora são os 66 anos e 5 meses, portanto com os 66 anos e 5 meses já não teria essa penalização. Depois há o problema geral das reformas, enfim, e essa é uma outra questão. Queria acrescentar o seguinte, acho que foi muito útil esta reunião, porque estivemos aqui a ver em concreto cada um destes pontos. O Zé sugeriu bem que o votássemos para ver se querem. Explicar-vos como é que vai acontecer a partir daqui. Nós vamos levar o documento que sai desta reunião
para debate na comissão, que é a Comissão de Trabalho e Segurança Social, e depois o documento vai ser votado no plenário. E, portanto, o que sair daqui é votado como recomendação ao Governo e precisará que outros partidos votem connosco, porque o Bloco de Esquerda só tem 19 deputados em 230. Tentamos fazer o máximo que podemos com a força que temos, mas só nós não chegamos. Pelo que é também importante que, saindo daqui um documento com que vocês concordem, é por isso que estamos aqui, a afinar o documento no concreto das vossas vidas, que depois, com a vossa intervenção, também possam chamar a atenção aos outros grupos parlamentares da importância que este documento tem, porque nós precisamos de mais votos, além do Bloco de Esquerda, para ele ser aprovado. Depois de ele ser aprovado, ele é uma recomendação da Assembleia da República ao Governo. Quer dizer, porque nós a lei já a fizemos, foi o PREVPAP, e há separação de poderes em Portugal, da mesma maneira que nós não nos substituímos aos tribunais, também não nos substituímos ao Governo, certo? E, portanto, isto é uma recomendação ao Governo para depois o Governo ter instrumentos executivos para pôr em vigor. E, portanto, nós estamos aqui a falar de uma coisa que é em vários passos. Nós já sabemos, e quem tem feito estas reuniões ao longo do tempo, que estas coisas são sempre muito mais demoradas do que nós gostaríamos. Mas eu também me lembro de nós estarmos há uns anos numa reunião destas, a achar que era impossível, e hoje temos AMAs com parceiros homologados por cabos para serem vinculadas. E, portanto, temos muita pressa e queremos que isto seja mais rápido, não podemos esmorecer por isto ter tantos passos.
Então, só para concluir, há aqui a ideia também de que a Ana Feijão lançou de uma carta aberta das AMAs, justamente para mandar para o Governo e para os outros partidos, para os sensibilizar e apelar a que estas medidas possam avançar. Isso era muito importante. Ainda temos o período de almoço para afinar alguma coisa também. Nós vamos almoço a seguir, mal isto acabe, vamos para a sede do Bloco de Esquerda na Rua da Palma para um almoço que foi preparado para vocês por uma amiga nossa, que é a Tota. Não sei se ela estará lá, se tiver conhecê-la-ão. E, portanto, estão todas convidadas para... As que vêm de Braga já sabiam, as que são de Lisboa não sei se já sabiam ou não, mas se quiserem, são convidadas para se juntar ao almoço que vamos ter agora, e acho que ainda há alguns lugares na caminhonete que veio de Braga, portanto, ainda podem juntar-se à caminhonete que veio de Braga e vamos para a sede a seguir. E acho que era importante realmente essa carta aberta, acho que a Romana, a Luísa e a Ana Feijão podem ficar com a incumbência de redigir essa carta aberta e depois de a fazer circular pelas AMAs, para depois vocês entregarem, quer na Comissão de Trabalho que vai discutir, quer ao Governo. E então, íamos ponto a ponto, só para perceber se estamos todos de acordo com isto, estamos todos de acordo. Portanto, no ponto 1, votaríamos o ponto 1 com esta alteração de junho. Para já, primeiro, toda a gente concorda que ponhamos o junho ou alguém? Sim, ok. Alguém discorda? Se alguém discordar, põe o braço no ar. Muito bem, então este ponto 1 fica com junho e toda a gente está de acordo com este ponto 1, certo? O ponto 2, que tem a ver com as AMAs que tiveram um período na Segurança Social e que depois foram forçadas a ir para a IPSS e reavaliar essa situação. Então pergunto se alguém discorda, se alguém se abstém e quem está de acordo, estão as outras todas, ficou. Muito bem, o ponto 3, que tem a ver com exigir às IPSS que o Governo, quando faz o financiamento, que elas respeitem a lei laboral e procedam a contratos. Isso não é contraditório sequer com o decreto-lei de que essas IPSS muitas vezes se socorrem, ou com a nossa interpretação. Alguém está em desacordo com este ponto? Ok, então avançamos com este ponto também. O quarto ponto que sugeri agora seria uma coisa nestes termos, que o Governo reveja o decreto-lei 115/2015 com a participação das AMAs por via da sua associação socioprofissional, uniformizando regras de funcionamento, procedimentos inspectivos e condições laborais. Alguém está em desacordo com esta ideia? Toda a gente concorda também? Muito bem. Finalmente, o ponto 5 seria que o Governo reforce a oferta de AMAs da Segurança Social, divulgando essa resposta junto dos cidadãos. Sim, queres intervir sobre isso?
Só uma questão. As AMAs perderam os direitos que não foram falados aqui, inclusive de receberam 50% dos meninos. E perderam esses direitos desde o novo decreto-lei.
Do decreto-lei 115?
Sim.
Eu acho que isso é uma questão, talvez esse conjunto de questões que são muitas, Só para não estarmos a pôr todas aqui,
então, são muito dizer diversas. Que em Coimbra não, é esta ambiguidade.
Pronto,
de situações.
Por isso é que o ponto anterior de rever o Decreto-Lei 115/2015, nomeadamente uniformizando as regras e os procedimentos, eu acho que cabe aí. É uma formulação mais geral, porque depois permite que vocês, se isto for aprovado e se conseguirmos que o Governo abra um processo de revisão deste decreto, depois nas negociações concretas vocês colocam as questões todas, porque essas é mais a Associação das Amas que tem em contacto convosco, tem capacidade de o fazer. Ok, podemos então ir a esta última, algum comentário sobre esta última de reforçar a resposta social das amas? Força.
Contabiliza o tempo que nós trabalhámos, que assim já ficávamos a saber, hein?
Podemos pôr no primeiro ponto, se calhar,
pois, eu acho que a ver,
reconhecendo
se
as especificidades da sua carreira, da sua profissão e o tempo que trabalharam.
Sim,
ok, acrescentamos isso no primeiro ponto.
Porque assim já ficava a saber, em junho, senão a pessoa fica sem saber nada.
Alguém está em desacordo com esta sugestão? Não? Podemos acolhê-la? Então pomos isso no primeiro ponto, na parte de as especificidades da carreira e da profissão e o tempo que tiveram a trabalhar para trás. Podemos ir então ao último ponto sobre o reforço das amas e a divulgação desta resposta. Alguém tem algum reparo ou alguma objeção? Não? Então incluímos também este ponto. Ficamos com este documento, com o compromisso de fazer a carta aberta e agora vamos almoçar. Obrigado pela vossa presença e continuamos juntos para o almoço.